Boa noite, então, aos colegas do curso Terapia por Imagens, parte 2. Estávamos conversando sobre algumas dificuldades, algumas considerações antes da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje já começa a caminhar para os fatores de fluência. Existem inúmeras formas e modos pelos quais uma pessoa que trabalha com imagens, com verbos mentais, ela pode gradativamente adquirir fluência. Separei um mosaico dessas expressões, que, claro, esse mosaico não vai esgotar o assunto, mas vai propiciar a vocês um horizonte muito bonito e pode fazer com que vocês se aprofundem nesse trabalho, exercitem à medida que vamos gradativamente nos desenvolvendo aqui. Muito bem. À medida que vamos agora passando as imagens que vocês têm aí no link, nós vamos aprofundando as lições, tá bom? Então, o tema da nossa aula de hoje diz respeito aos elementos que propiciam ajuda à fluência. Lembrem que uma colega colocou, quando estávamos falando no início, que ela gosta das aulas, que ela compreende as aulas. E penso que praticamente todos vocês conseguem contextualizar esses ensinamentos na historicidade, na estrutura do pensamento, em tudo que a gente vê em filosofia clínica. E é natural que tenham dificuldade, ok? Agora lembrem, muitos de vocês já têm fluência em verbos mentais, em imagens, só que para o outro caminho, não no caminho daquilo que é producente, não no caminho daquilo que é a escolha do que vocês têm, mas são contaminações de discursos, vícios de linguagem, hábitos nocivos. É uma das características da nossa época. Muito bem. E primeira imagem que vocês têm ali, vocês veem uma janela rústica e atrás da pequena vidraça dessa janela rústica, ela toda em madeira de demolição, e ela é emoldurada por pedras e cimento, e atrás nós vemos um simpático bonequinho que olha. Bem, vamos então agora à primeira noção daquilo que pode ajudar vocês a ter fluência em verbos mentais, em terapias por imagens. Algumas pessoas, elas constroem seus caminhos. Se você perguntar para uma pessoa: escuta, onde você quer chegar? Para onde você quer ir existencialmente? E aí a pessoa pode dizer para você: gostaria de ter uma pequena casa, pode ser em madeira naval, na beira de uma enseada. Ali eu quero ter meus livros, ali eu quero estudar, quero trabalhar em alguma escolinha ali da região, fazer algo singelo assim, viver em paz. Muito bem, quando a pessoa constrói isso, às vezes, nessa construção de onde ela está agora, para onde ela quer chegar, quando ela movimenta os conceitos dessa forma, tal qual uma estrada, quer dizer, ela mais ou menos situa: estou aqui, quero chegar lá nesse lugar próximo. Claro que o que nós fazemos em filosofia clínica é ver se isso não é alienante, se isso não é utópico, se isso não é nocivo para a própria pessoa. Às vezes um sonho que parece bonito e promissor é aquilo que vai destruir a vida da pessoa e ela nem sabe. Um exemplo disso é a pessoa que, por exemplo, ao usar cocaína, acha que vai ficar cada vez melhor e ela está afundando, às vezes em queda livre, não é? Então, eliminado esses fatores e a gente trabalhando com a pessoa e já sabendo então que é producente, é da movimentação interna dela, etc. e tal, existem elementos que, se colocados lá onde a pessoa edificou esse sonho, essa poesia de vida, tornam amistoso, tornam para ela aconchegante, tornam para ela mais próximo. Então, eu usei como um exemplo a inserção desse bonequinho na janela rústica. Vejam, esse bonequinho, você descreve que você está construindo uma casa no campo, foi herança da sua avó, lá o lugar, mas que às vezes você acha que não, que tem algo que você não vai conseguir muito bem e tal. Subitamente, a sua filha que está ouvindo tudo, ela tem 6 anos, diz: papai, e eu vou botar esse bonequinho aqui na janela, virado, olhando para o campo. E então, tudo aquilo que parecia improvável, distante, difícil, rústico, ganha cores, ganha tintas, ganha facilidades para a sua estrada. E às vezes um pequeno artefato como este torna toda a estrada válida para a sua estrutura de pensamento. A questão é: quais bonequinhos nós vamos colocar lá? Ou se é que é um bonequinho, às vezes é outra coisa, às vezes é uma pessoa, às vezes é uma árvore, às vezes é um contexto. Por exemplo, uma festa de aniversário, você quer inaugurar sua casa numa festa de aniversário, às vezes é uma outra coisa. Para cada um de nós, esse bonequinho que ilustra ali e que vai fazer com que isso se torne factível, viável, ou pelo menos próximo de você, concreto, isso nós temos que estudar na sua estrutura de pensamento. Para quem está anotando, tem papel e caneta, vocês podem anotar exatamente isso. Não é? Conforme a sua estruturação interna, o que seria isso? Não é? O que seria esse fator de proximidade? O que seria esse elemento que, uma vez colocado ali, faria essa aproximação? Eu vou desligar aqui o gravador para poder ouvir as primeiras considerações de vocês antes de continuar para a próxima página, tá bom? Deixa eu desligar aqui. Bom, então, respondendo a essa questão do colega, né, qual é o bonequinho, entre aspas, que nós vamos colocar ali, cada um de nós? Para cada um é um elemento. E esse estudo de qual elemento vai fazer isso, e vocês sabem, às vezes um elemento muito pequeno é substancial e forte o suficiente para movimentar e pavimentar a estrada toda, de uma ponta até a outra. Como o contrário também pode ocorrer. Às vezes você vai escolher todos os elementos adequados, mas não é o seu momento de vida. O seu momento e o que distraiu você para achar que é o momento é a sua ansiedade, a sua tensão existencial, falta de ânimo para ainda acreditar que as coisas possuem, em muitos sentidos, uma cadência própria. E às vezes o que era apenas uma espera, uma questão de deslocamento, de passos, de caminhada, é colocado a perder, infelizmente, por isso. Quanto mais vocês têm profundidade na compreensão da historicidade de vocês, da estrutura de pensamento de vocês, é provável que mais respeitem esses elementos e os coloquem, sim, em vários pontos. Isso do que eu coloquei na primeira imagem é apenas a abertura do nosso trabalho. Tudo que segue na aula de hoje vai mostrar a vocês muitos outros elementos. Eu sugiro que vocês não coloquem todas as intenções, todas as volições apenas num elemento dessa estrada, mas que a povoem com muitos elementos. Ao invés de apenas ter o bonequinho, tenham em mente essa linda casa próximo ao lago, com muitas flores e passarinhos. Se, claro, se isso tem a ver com você, quer dizer, povoe esse universo para que esses vizinhos conversem entre eles e tudo se torne mais próximo, mais amistoso, mais familiar. Por favor, agora cliquem em ir para a página 2. Isso, ir para a página 2. Na página 2 nós temos Bangkok. cidade lá da Ásia. E, peculiarmente, essa imagem ela está colorida e mais iluminada no centro dela do que nas periferias e nas bordas. Quando uma pessoa constrói, ela quer adquirir fluência em verbos mentais, e ela conta para vocês algo assim, ó: eu ganhei uma bolsa de doutoramento para estudar em Bangkok. Aí, olhe como ela começa a estruturar essa caminhada dela. Ela diz: é uma cidade muito grande, é na Ásia, há muitos problemas, eu olhei na internet, é uma cidade em expansão, já esteve em expansão maior. Ela começa a eleger elementos de contraste e de desmotivação interna para a caminhada dela, às vezes sem saber disso. Lembrem que aqui não estou dizendo para vocês que tudo precisa ser hedonista, prazeroso, bonito, não, nada disso. Muitas vezes a nossa estrada é uma estrada difícil e é uma eleição nossa, não há aqui um melhor ou pior. O que eu estou colocando é que na sua estrada, para onde você deseja ir, às vezes a maneira de você construir e pontuar os elementos, você pode fazer por contrastes, por sistemas de cabo de força, que vão fazer muitas vezes estabilizar, desmotivar, e aquilo que tinha tudo a ver com você ganha uma outra conformação. Nesse caso da imagem 2 de Bangkok, você está ouvindo seu amigo falar, e aí você, já sabendo dos problemas que ele tem, quando ele coloca essas questões, você diz para ele: olha, fulano, nós somos amigos há 15 anos, eu conheço a parte histórica e velha do centro de Bangkok e sei que você vai adorar aqueles prédios com aquelas torres cuneiformes, algumas em pontiagudas apontando para o céu, naquelas construções históricas, que é tudo que tem a ver com você. Você gosta disso, você estudou isso, e ali as pessoas são muito amistosas. Você chega num lugar, você vai poder experimentar a culinária local, a arte local que você já estudou tanto, vai poder conversar sobre isso e desenvolver sua tese. Com base nisso, à noite, você poderá caminhar ali pelo centro histórico, que é lindo. Pode chegar até a enseada, no mar. É muito bonito. O que que você fez? Você pegou no quadro que a pessoa estava colocando para você e rapidamente você deslocou dentro do próprio quadro, acentuou um elemento que é fidedigno, que é verossímil, não é um bonequinho na janela. Isso de fato já está lá, já está constituído, e a pessoa mesmo já tinha ideia disso, e você fortemente pontuou e acentuou, colocando ali a ênfase do discurso e puxando a malha intelectiva da pessoa para lá, e não para aquele esparramo que ela estava fazendo pelos arredores, considerando coisas que usualmente ela nem cogita e que nem fariam parte da vida dela se de fato ela fosse para Bangkok. Esses elementos de distração, esses elementos que costumam inclusive derrubar a força, a ênfase de verbos mentais quando você está treinando, eles são muito comuns numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade que tem múltiplas opções de todos, nós somos hiperestimulados de todo jeito, né? Mídias sociais, notícias, todo tipo de estímulo, de cores, sons e tal, há muitos elementos de distração. E exercitar esses elementos de acentuação é muito interessante. Vocês podem ver isso numa conversa que vocês vão ter com uma pessoa. Você diz: eu vou para Bangkok fazer meu doutoramento, ganhei uma bolsa. A pessoa diz: mas isso, ela não tem tradição em ensino e não sei o que. É uma cidade comercial, não é? Um grande polo bancário, industrial. Você vai, quer dizer, a pessoa já começou, ela nem ouviu o teu discurso, ela não sabe do que se trata exatamente, já começou a opinar. Se tivesse deixado você desenvolver seu argumento, talvez... Não é? E às vezes já te conta uma história que você acha chata, que que já você já não tem ânimo de continuar o discurso com a pessoa. Bem, mas isso é quando é para fora. Imaginem quando é para dentro, quando nós mesmos aprendemos a nos distrair dessa forma. Há pessoas que às vezes vão treinar verbos mentais, terapia por imagem, e elas colocam, por exemplo, uma pessoa que é religiosa, ela coloca uma Nossa Senhora de Fátima, algo assim, uma imagem linda, sublime, não é? E ela vai exercitar esse trabalho segundo aquilo que ela acredita, que ela vive, que ela é, e logo começa a se distrair. Logo sai dali, já pensa em outra coisa, quer dizer, ela não tem a prática do exercício, o hábito do exercício, o capricho, que se adquire aos poucos, não é? É usual, é muito raro que uma pessoa já de antemão, numa primeira passada, consiga fluência em verbos mentais. A questão é você prosseguir, vai tropeçar, vai errar, recomece, continue, assim mesmo, aos poucos você vai ter fluência, vai se sentir bem, os verbos mentais serão seus. Por exemplo, eu botei uma cidade da Ásia aqui. Talvez vocês não gostem dessas cidades, talvez não tenha nada a ver com um de vocês, vocês preferem às vezes uma dessas cidades que nós visitamos na Itália, na Toscana, na nossa linda viagem. Ok, é muito importante que tenha a ver com você, que não seja uma imposição. Se eu pregasse um mantra, pregasse uma oração, pregasse um modo, olhe, sente em tal posição, respire dessa forma, faça tal coisa para você acessar tal estado, poderia funcionar, mas o quanto disso tem a ver com você? Algumas pessoas preferem fazer a prática dos verbos mentais caminhando. Coloca um fone de ouvido no seu iPhone, vai ouvindo música, caminhando e praticando os exercícios com imagens. Outros preferem na cama, deitado, com os olhos cerrados. Pronto, é outro jeito. Coloca um óleo aromático, um incenso. Cada um é de um jeito. É importante que você descubra o seu jeito de praticar isso. E aí os ajustes serão feitos aos poucos, ok? Os erros são naturais. Às vezes você está indo muito bem nos seus trabalhos com imagens e subitamente você, um problema da vida muito forte te chama e te desvia do assunto. Sempre é tempo que você pode recomeçar, aprofundar e refazer, tá bom? Vamos agora ir para a página 3, lá embaixo. Bem, aqui nós aprofundamos bem mais os nossos ensinamentos. Aqui, ainda na região de Bangkok, nós temos um garoto, menino, aprendiz de monge, e ele está com um vasilhame em metal, e com esse vasilhame ele derruba a água que ele acabou de pegar nesse riacho, num belo riacho entre bambuzais, pedras, águas puras, cristalinas, um dia muito agradável. O que ele está fazendo? Ele está derrubando a água ali. O enunciado diz para vocês assim, ó, o menino promove movimento. Aqui é uma lição belíssima. Algumas pessoas, alguns colegas que aprendem a trabalhar com imagens, eles se queixam, professor, eu não estou conseguindo muito bem. Eu digo, o que está acontecendo? E aí a pessoa me diz, é tudo estático, parece que eu tenho que forçar para manter a imagem na minha cabeça. Gente, quem é que... Em nenhum momento eu disse para vocês forçarem imagens, usarem de truculência, não. A não ser que esse é seu modo de aprender as coisas, não é? E você prefere por aí. A ideia é completamente diferente, é que você exercite conforme a sua fluência, conforme a sua inclinação, a sua propensão existencial, que surge via historicidade e vai em direção à sua estrutura de pensamento. Vejam aqui como isso ocorre. Quando você, no caso desse menino, alguns precisam que os verbos mentais, as imagens que eles estão construindo, tenham movimento. E muitas vezes que elas mesmas se movimentem a partir de uma ação sua. Veja, o menino, ele simplesmente inclinou a água. a terrina que ele tem nas mãos. Ele só inclinou, a água começou imediatamente a descer. Ele não precisou fazer a água descer. Ele não precisou fazer com que ela respingasse, que o sol pontuasse as milhares de gotas que se esparramam por ali. Ele fez apenas a primeira ação disso, não foi? Ele pegou e inclinou, e a água começou a descer. Ou seja, pessoas que precisam que os seus treinamentos com verbos mentais, que eles tenham movimento, que eles tenham encadeamento, desenvolvimento e tudo mais, podem recorrer a recursos como estes, que são funcionais em muitos casos. Então, ao invés de colocar uma imagem de um garoto desse sentado meditando num riacho como esse, você coloca um filmezinho baixo da internet, um filme no qual ele aparece e a água caindo, e depois a imagem segue o rio, ou seja, você faz uma terapia por imagens no qual há movimentação. Para alguns há uma grande força existencial nisso. Eles não são inclinados a fazerem por imagens paradas, eles precisam da movimentação. E às vezes precisam que a própria imagem se movimente. Ora, para a própria imagem se movimentar, você pode filmar, por exemplo, em igarapé, filmar uma pequena escuna deslizando suavemente numa enseada, e aí você poderá fazer enquanto você acompanha esse movimento que é produzido de lá, e você apenas está tomando uma carona, fazendo uma interseção com isso, aprofundar seus verbos mentais, ok? Isso é muito bonito quando você compreende que você, por exemplo, pode fazer dessa forma. Não é? Você ganha cada vez mais fluência, se torna mais forte nisso, descobre novas variáveis que serão suas, caminhos. É muito bonito isso. Por exemplo, algumas pessoas que precisam trabalhar são muito agitadas e gostariam de utilizar isso para que pudessem se tranquilizar, se inspirar com coisas bonitas e fazer com que a malha intelectiva delas produzisse outras belezas. Às vezes, essa imagem que vocês estão vendo, ou uma pequena escuna deslizando, como eu falei, a pessoa vai se acalmando e a própria estrutura de pensamento dela, uma vez acalentada, serenada, começa a produzir inspirações. Para algumas pessoas é assim que funciona. Para outras não, apenas dá sono, cansaço, elas vão dormir e não aprendem nada. Quer dizer, você precisa saber o que você está almejando, para onde você está indo, o que você quer construir aí para você. Por favor, cliquem em ir para a página 4, lá embaixo. E aqui nós temos uma nova e profunda lição na nossa aula de hoje, que diz respeito às ajudas, né, para que tenhamos maior fluência. Observem aqui, ó, ali o enunciado diz: o esboço pede por uma aparição aproximada daquilo que será. Então, isso algumas estruturas de pensamento, conforme as historicidades, conforme a pessoa, você começa a fazer um esboço como daquela face humana que vocês têm à direita ali do desenho. Algumas pessoas, você faz um esboço de algo e para elas isso é frustrante, é alienante, é algo que afasta, gera uma grande ansiedade. Elas não lidam bem com isso. Agora, estas mesmas pessoas, muitas vezes, se você coloca junto ao esboço aquilo que será o final, aquilo que será a conclusão daquilo que está sendo trabalhado, para essa pessoa, ela mesma, na estrutura de pensamento dela, ela faz a ligação, ela faz a ponte. E uma das maneiras muito bonitas de verificar isso é, se nós tomarmos esse desenho aí que vocês têm no monitor, à direita nós temos alinhavado uma face com os riscos iniciais, e à esquerda a face pronta, montada em duas visões, uma maior, outra menor. Se a pessoa, você disse, olha, a face, o trabalho que nós estamos fazendo é assim, alinhavado, e depois mostra o trabalho pronto para onde vocês querem chegar, aquilo que no início era alinhavado, a pessoa ganha uma fluência imensa. Alguns dizem, eu já sei, E aí preenchem com muita propriedade e ainda enriquecendo aquilo que estava aninhavado ali à direita. Para alguns, o enunciado de um caminho pode desfazer o caminho se você não der para ele, olha, é um enunciado, é a introdução ao caminho, mas nós estamos querendo chegar lá, ó, e lá onde nós queremos chegar é assim, assim, assim. Algumas pessoas imediatamente aproximam o final do começo e criam uma belíssima, não dá nem para chamar às vezes de ponte, porque é quase um instantâneo. Elas colam as imagens e já começam a fazer os elementos. Eu vou parar aqui o gravador para ouvir dúvidas, considerações dos senhores sobre o que vimos até aqui antes de prosseguirmos. Bem, cliquem por favor lá embaixo em ir para a página 5. Ok. Bem, agora vamos ver alguns elementos de mediação. Ok? Algumas pessoas, por exemplo, você tem uma amiga que tem todos os caracteres para a maternidade, todos, da nossa época, né? Que os principais ícones de caracteres. Por exemplo, ela é afetuosa, gosta de criança, se emociona quando vê, tem paciência, tem vocação maternal, aquela coisa toda, mas não sabe direito como, quando está de fato na, o marido ou a esposa diz, olha, vamos ter um bebê e tal, a pessoa parece que recua, parece que trava. Existe alguma coisa no caminho que inviabiliza isso. Então, tomem como modelo essa linda menina que vocês têm aí na frente, com seu chapéuzinho, com as rendas, uma graça essa belezinha, né? Então, vamos tomá-la como um exemplo ilustrativo disso. Vamos supor que a mãe, o pai, em potencial, eles têm tudo a ver com essa criança, mas a criança não surge. E uma criança pode surgir de muitas maneiras, desde a adoção, desde uma pintura, desde, nossa, e a própria criança em si mesma, tá? Algumas pessoas, elas precisam de instrumentos de mediação para poderem chegar a concretizar os elementos, os verbos mentais. No caso dessa pessoa hipotética, vamos colocar que esse ursinho que vocês estão vendo à direita da imagem, numa cestinha de lime pintada, ele é a mediação. Que ao aproximar esse ursinho com essa cestinha diante dessa criança, a pessoa olhará para isso e dirá, nossa, subitamente parece que desapareceu qualquer temor, parece que não há mais qualquer obstáculo no caminho. Ora, o que você fez? Você só colocou uma cestinha com o ursinho dentro, perto da criança? A pessoa estava te falando sobre ter um filho, que ela tinha muita vontade, que é assim, que é assado. E no meio da conversa você diz, sabe, e você fala com isso, eu já imagino uma cestinha com um ursinho dentro, pertinho do bebê, uma graça, né? E isso, essa imagem que você coloca ali, por alguma razão, faz desaparecer os elementos de freio, os elementos de entrave. Como pode isso? Há muitas explicações e elas vão variar aqui conforme a historicidade, conforme a IP da pessoa, né? Por exemplo, para algumas pessoas isso ocorre porque esse faltava um veículo. A pessoa estava aqui, ela via onde ela, o que tinha a ver com ela, mas o braço não alcançava, o coração não alcançava. Quando você colocou esse ursinho, essa cesta, isso serviu de ponte. A pessoa pôde se aproximar e abraçar seu sonho, abraçar suas coisas. Ok? É como alguém que diz, eu gostaria muito de morar no Canadá, no Japão, na Suécia, no Brasil, no Uruguai. E você diz, olha, tem uma bolsa de estudos, de doutoramento sobrando lá na minha instituição para esse país que você está falando. E você preenche os quesitos e tudo mais. Essa bolsa de doutoramento serviu como um elemento que tem tudo a ver, o próprio estudo tem a ver. Morar naquele país tem muito mais a ver com a pessoa. Ou seja, estes instrumentos de mediação eles pedem por pesquisa na clínica, ok? Às vezes você vai dizer para a pessoa, olhe, para você poder de fato amar essa pessoa, estar com essa pessoa, afaste-se um pouco dela, deixa ela respirar um pouco. Bom, essa recomendação clínica, afaste-se. Ora, não é para aproximar? Não, às vezes a mediação pede por um pequeno afastamento como elemento de aproximação. Não é? Você diz para a pessoa que na estrutura de pensamento dela, quando ela afasta algo, ela sente saudade, ela sente vontade de estar perto. Quer dizer, o afastamento, para ela, é um elemento de aproximação. Por favor, cliquem em ir para a página 6. Na página 6, vocês têm uma imagem muito curiosa, né, pessoal? É um nadador, só que ele está nadando onde? Não, isso não é uma piscina, isso é um asfalto, é uma estrada de asfalto. Ora, mas o que é isso, afinal? Não é? Do que estamos falando? Lembrem, aqui muitas das coisas que eu estou dizendo é uma revisão com certos ajustes do que vimos lá na naquele curso, na etapa 1. Vejam, para algumas pessoas, e até agora eu estava sendo muito fidedigno com a nossa sociedade, a nossa época, os nossos costumes, né? Mesmo aquele bonequinho lá no início na janela, poxa, é um bonequinho, tá tudo bem, nós temos bonequinhos assim, nossos filhos têm. Não tem nada de transcendente, de sobrenatural, que nos assuste, etc. Mas agora a gente chega aqui e isso é surrealista. Isso não é real. Você olha isso e diz, não, professor, isso é uma montagem. Isso não é real. Um nadador com touca, óculos, nadando, atravessando horizontalmente uma pista asfaltada, isso não existe. Eu entendo o que vocês estão colocando, mas entendam também o seguinte, algumas pessoas, elas constroem suas imagens, seus verbos mentais por composições que transcendem os padrões do que é razoável na época delas. Então, quando você diz para uma pessoa assim, olha, nós vamos pegar a Harley, nossa moto, vamos botar na garupa a nossa mochila e vamos transitar por uma linda estrada, olha, uma estrada tão macia, que se você quisesse, você podia botar um biquíni, um calção e nadar na estrada. Então, ela é feita de uma borracha, que é borracha ecológica, é de resina, tipo pneu de automóvel, ela não é poluente e ela é muito macia, a aderência, assim, parece que a moto está flutuando, de tão gostoso que é, dá para sentir a brisa no rosto, então o som da brisa. Ou seja, quando você constrói isso, dá para nadar na pista, a pessoa já imediatamente construiu toda a movimentação, já compreendeu e assimilou que é macia a estrada. Imagina o asfalto ser macio, pois se tornou macio para essa pessoa, extremamente macio. Isso pode ser utilizado, por exemplo, quando um cirurgião vai operar uma pessoa. Ele coloca, olha, é tão delicado, é tão suave essa cirurgia, que é como se você estivesse nadando nas nuvens. Claro que se usar essa imagem aleatoriamente, sem conhecer a IP da pessoa, é uma temeridade, né? Você está arriscando. O que você imagina que é producente pode causar um estrago imenso. Se a pessoa tem medo de altura e você diz está nadando nas nuvens, nossa, olha o que está fazendo com a pessoa. Nós construímos esses verbos mentais, essas imagens, com base na pessoa. Não é, nenhuma dessas imagens é a priorística, já está pronta, de jeito algum. Quer dizer, e aqui, claro, isso é só uma ilustração. Então eu coloquei, a estrada é tão macia que você pode botar um maiô, um biquíni e nadar nela, de tão macia que ela é. Parece que ela é feita de água de lago, assim, de tão suave. Ou seja, aqui você propõe à pessoa um movimento que ultrapassa os fatores daquilo que nós chamamos de realidade, tá? Deixa eu desligar. Agora, por favor, cliquem em ir para a página 7. lá embaixo. Ok. Aqui na página 7, vocês têm uma linda imagem do inverno. Não é? Alguém chegou em casa depois do trabalho, colocou uma suave e acolhedora pantufa, colocou umas calças de pijamas de feltro de lã, tem ali aos pés um cobertor, está com os pés numa banqueta. Olhem o café, que gostoso. O café tem até uma roupinha, né? Tem uma roupinha de veludo, o café. Ali aparece o iPhone com o aparelho de televisão. Lá adiante, desfocado, uma lareira. Nossa, isso aí para os nossos padrões de época, para muitas e muitas pessoas, se traduz por conforto, por acolhimento, por segurança, né? Por bem-estar. E o título ali embaixo diz assim, ó, as coisas que podem nos socorrer. Vamos ver isso com calma. Inclusive ali vocês veem a fumacinha do vapor, né? Bem, olhem, ao quanto isso que eu vou dizer não é uma regra, ok? Mas é algo que pode ajudar a compreender muitas coisas. É usual, numa época como a nossa, que uma pessoa que não tenha, que seja muito pobre na construção, por escolha de seus verbos mentais, por exemplo, ela diz, ah, eu gostaria tanto de estar no lugar desse que o professor mostrou, com calma, com paz, mas eu nem sei como chegar a isso, minha mente se distrai, eu já começo a pensar no contrário, já começo a colocar coisas que me dão medo. Quer dizer, ela está mostrando que uma pessoa que não tem influência na educação desses elementos, né? Ela não sabe ordenar, organizar seus verbos mentais, ela fica quase que refém das coisas da vida e do mundo. De acordo com a sociedade dos homens, se as coisas vão bem, ela talvez fique bem. Se não forem, ela não vai ficar. É interessante que a pessoa, eu acho, minha opinião apenas, ela adquira maneiras de construir esses verbos mentais e esses mundos para ela. Uma das maneiras que essas pessoas podem fazer, enquanto ganham força, ganham influência nisso, é pedir ajuda às coisas que estão ao redor. Então, por exemplo, vamos supor essa pessoa hipotética cuja os pés nós estamos vendo aqui, né? Só apenas os pés dela e pedaço das pernas sob a banqueta. Se ela não tem ainda essa estruturação toda nos conceitos, nos verbos mentais, ela pode estruturar o ambiente dela, se ela puder, claro, de forma que este ambiente propicie a ela maior força nos verbos mentais. Então, por exemplo, ela já sabe que ela não tem muita fluência, qualquer coisa mais grave na vida a derruba. O que ela faz então? Ela começa a organizar o ambiente dela. Então ela organiza a lareira, ela escolhe os gravetos que ela compra, separa, não é? Ela coloca esses cobertores tão lindos, macios, ela coloca uma música agradável, ela coloca um lindo filme ali na televisão, o café, tudo isso ela organizou e passa a vivenciar. Como é que ela vivencia? Depende de cada pessoa. No caso dessa pessoa hipotética, enquanto ela vai organizando tudo isso, ela já vai vivenciando, ela já vai treinando as imagens, os verbos mentais dela. Ela já vai aprendendo. E enquanto ela vai fazendo isso, uma multidão de coisas que não tem nada a ver com ela começam a se afastar. E lembrem, uma multidão de coisas que agora tem a ver com esse cenário que ela montou aí, começam a se aproximar. Por exemplo, nesse ambiente acolhedor, ela sente vontade, vou ligar para uma amiga, para um amigo, para vir aqui ver o filme comigo, está tão bom. E aí esse amigo, essa amiga diz, olha, acabei de ganhar um vinho de presente, eu vou levar. Já veio a amizade, já veio o vinho, sabe? Depois uma conversa muito agradável que elas têm, muito bacana. Lembrem, vocês podem pedir ajuda aos elementos do contexto. Este curso tem um propósito definido, que é Terapia por Imagens, parte 2, dentro da filosofia clínica. Considerem que tudo isso que vocês estão aprendendo também pode e muitas vezes é usado em sentidos destrutivos, em sentidos lamentáveis. Portanto, tenham prudência, ok? Uma pessoa que aprende a lidar com verbos mentais, com imagens mentais, é uma pessoa geralmente prudente com aquilo que pensa. Ela cuida. Ela sabe que se ela começa a se alimentar de coisas muito que são contraproducentes, logo ela começa a desanimar, ficar muito triste, não se sente mais à vontade com ela mesma, com a própria vida. Se esse é o caminho da pessoa, se ela quer seguir para isso, o que vamos fazer, não é? A recomendação é que você cuide, que você utilize isso para o seu crescimento existencial, para que você se aprimore, não é? Para que você seja forte, sobretudo diante dos momentos difíceis que são parte da nossa existência hoje, né, pessoal? Por favor, cliquem lá embaixo em ir para a página 8. Ok, página 8. Aqui, nós utilizamos os elementos do devaneio, dos sonhos, do sonho que você tem quando dorme, como um forte elemento de organização de conceitos, de verbos mentais. Olhem, às vezes a sua esposa acorda, vai tomar café e diz, sabe, eu tive um sonho tão interessante, estava caminhando num jardim, não sei onde era esse jardim, tinha muita luz e havia um pequeno vaso branco com girassóis em cima. E os girassóis estavam assim despenteados pelo vento, havia um pequeno vento, mas o vento era suave e só sobre eles. E eu não sei de onde vinha um perfume, não era de nada dali, mas um perfume muito suave de longe, muito longe, com uma pequena música. Olha o que essa pessoa te deu de verbos mentais, de conceitos. Você pode entrar aqui, se você sabe que essa pessoa adora borboletas, você pode dizer, não havia borboletas ali também? É tão lindo esse lugar, tem tudo a ver com borboletas. E a pessoa pode dizer, acho que se eu procurasse bem, talvez houvesse sim alguma borboleta, mas não sei. Você, utilizando de atalho, de elementos que você aprendeu em filosofia clínica, diz, e se existissem borboletas, como seriam elas? Teriam cores, teriam tamanho, teriam o quê? E aí a pessoa começa a construir com base nos elementos categoriais que ela produziu no sonho, ok? Isso pode ser usado também quando muitos pais usam isso de maneira intuitiva com seus filhos. Quando, por exemplo, a criança acorda assustada, ela tem 5 anos e acorda chorando, dizendo que teve um sonho muito ruim, que tinha alguém que queria machucá-la, que estava correndo atrás dela, você pode utilizar isso também num outro sentido, num outro aspecto. Quanto mais uma pessoa tem influência de entrar no sonho, de entrar na ideia e movimentar, mais a gente pode utilizar isso, sempre com respeito à historicidade, à estrutura do pensamento da pessoa. Sempre é muito importante isso, né? O cuidado com o outro. Lembrem que não é a vontade do terapeuta que vai impor, é o caminho da pessoa. Não é isso, é um dos elementos sagrados que nós temos no consultório, tá bom? Por favor, cliquem em ir para a página 9. Na página 9, vocês têm uma tábua e essa tábua apresenta gotas. 3 gotas, sendo que uma escorreu pela tábua, ainda dá para ver a parte mais escura. E o enunciado lá embaixo diz assim, ó, algumas coisas trabalham para além daquilo que é evidente. Vamos ver isso. Eu sei que vocês, isso que eu vou colocar às vezes soa estranho, mas alguns verbos mentais, algumas imagens que uma pessoa constrói para a vida dela, essas imagens, depois que a pessoa já parou de pensar nisso e está se ocupando de outras coisas, essas imagens continuaram trabalhando. Elas continuaram se desenvolvendo. Elas continuaram continuaram o caminho existencial delas. Deixa eu explicar melhor isso. Então, você coloca para uma criança, né? Você está caminhando com a criança e ela diz: olha, está cheio de gotinhas lá nas tábuas. E você diz para ela: isso é o orvalho. E essas gotinhas, elas continuam escorrendo, elas continuam pingando, mesmo depois que o orvalho já foi embora e o sol já brilha. Quando você está lá adiante, já caminhou mais de 500 metros com a criança, já está chegando no lugar onde vocês estavam indo, e você pergunta para ela: lembra de onde nós passamos? A criança, se ela atualizou os verbos mentais, se ela deu seguimento àquilo, se aquilo continuou trabalhando dentro dela, ela vira para você e pode dizer coisas como: ah, essa hora já não tem mais gotinhas, elas já pingaram todas. Ou seja, ela, enquanto vocês caminhavam e viviam outras coisas, ela compreendeu que aquilo que foi edificado, construído, um elemento, um verbo mental, também estava vivendo, se desenvolvendo e fazendo o seu caminho. Nem sempre é assim. Há pessoas que congelam as imagens mentais e, quando retornam a elas, pensam que estão iguais. Existem muitos caracteres na historicidade de uma pessoa que nos fornecem indicativos sobre a atualização ou não dos elementos. Por exemplo, algumas pessoas, você diz: vamos qualquer hora até a praia ver aquela casa que a gente gostava tanto. E a pessoa, como ela não atualizou, ela tem a ideia de que a casa, 10 anos depois, estará igual. Quando ela chega então diante da casa, ela toma uma surpresa. Diz: ai, olha, como está tão diferente, não era nada disso. Ela achou que a casa estaria tal qual a fotografia de 10 anos, idêntica. Já uma pessoa que atualiza, ela diz assim: como será que está a casa hoje? Será que pintaram? Lembra que tinha um pequeno portão de madeira? Será que ainda existe esse portão de madeira? Ou seja, essa pessoa, ela atualiza os verbos mentais, não é? E qual é a propriedade aqui diante do que estamos trabalhando? Pessoas que fazem isso, quando você instituir um verbo mental de maneira terapêutica para ela, o verbo mental começará a trabalhar para a pessoa, com a pessoa, pela pessoa, e às vezes a pessoa para o verbo mental. Eu quero ilustrar isso para vocês. Às vezes você está com uma criança que está no hospital, no setor de oncologia, aquelas coisas que deixam a gente tão triste. E aí a pessoa vai lá, chega um padre, vai fazer uma oração com a criança, e o padre diz para a criança: olha, São José vai cuidar de você. E ele explica para a criança: São José é muito amoroso, ele sempre vai mandar coisas bonitas e ele vai trabalhar para você melhorar. Ele construiu um verbo mental. De acordo com como isso conversa com a criança, depois que esse padre foi embora, se a criança, às vezes ele deixa até uma imagem de São José. Se na IP da criança o signo sensorial faz mais robusto o verbo mental, ótimo, só está aprimorando o uso dos verbos mentais. Foi embora, a criança adormece e sabe que, em adormecendo, e no outro dia, e no outro, e no outro, e no outro, ela não precisa mais se preocupar, esse que o padre falou, São José, vai continuar trabalhando por ela, vai continuar cuidando dela para que ela possa melhorar. Alguns colegas nessa parte costumam me perguntar: professor, qual é o alcance disso? Uma pessoa, por exemplo, pode ficar curada? A criança que está no setor de oncologia, ela vai ficar boa, vai embora? Resposta categórica: eu não sei. Há tantos elementos que participam de uma conversação como essa, que é como rastrear, não é? desde a maneira como a estrutura de pensamento da pessoa, desde as questões misteriosas ligadas à fé, que nós como filósofos às vezes não temos como rastrear, vai muito longe. Mas o que sabemos é que isso pode ser mais um elemento de auxílio nisso que estamos trabalhando. Por que não fazer, não é mesmo? Por que não cuidar desses elementos? Vejam que o Walter, por exemplo, ele tem uma linda fazenda aí no Mato Grosso, imensa, planta muitas coisas. Às vezes o Walter vai receber lá na fazenda dele um sobrinho, alguém, e ele vai dizer para o sobrinho: olha, o tio plantou milho aqui, ó. Sabe o que vai acontecer agora? Quando você voltar a próxima vez, o milho já vai ter as bonecas. Você depois vai poder caminhar entre os milhos e quando o vento bater no milharal, você vai ver a música que faz. É tão bonito, sabe? Com o sol e tudo. Parece que o milharal está dançando, dependendo de onde você olha. Nossa, se a criança tem a ver com isso, imaginem. Lá a criança já voltou para a cidade e vai ligar para o Walter um dia, 2 meses depois vai dizer: tio, o milho já está dançando. Olhem como ele caminhou com os verbos mentais, ok? É muito bonito quando você aprende a fazer isso. Por isso os cuidados, tá, gente? É preciso ter muitos cuidados. Pessoas que compreendem a profundidade da alma humana, eu acho, cuidam esses elementos. Elas cuidam as palavras que usam, elas cuidam por onde elas andam existencialmente. Se você caminhar pelas trevas, olha, a não ser que você tenha um propósito, tenha algo muito concreto, e como eu disse no início da aula, a filosofia clínica não é um hedonismo. Você tem o direito de ir para onde você quiser na sua existência, né? Mas a indicação é caminho para onde tem a ver com você. Se você é uma pessoa que gosta de flores, poesia, amor, o céu e essas coisas bonitas, caminhe em direção a isso. Se você acha que tem que caminhar em outras direções e sentidos, caminhe, é um direito seu também, claro. E nesse sentido a colheita será de outra ordem, de outra feita, não é? Algumas pessoas, por não compreenderem isso, alimentam seus corações, seus pensamentos com coisas muito violentas e terríveis e depois não entendem por que que padecem tanto, por que sofrem tanto. Alguns atribuem até terceiras e quartas coisas o motivo desse sofrimento e às vezes de fato. Quando você construir um verbo mental, lembre, ele pode ganhar vida própria e conversar com vocês, como nessa imagem 9. Não é? Essas gotinhas, elas vão se movimentar, elas têm vida própria, vão continuar o caminho delas, independente de outros fatores. Por favor, clique em ir para a página 10. Ir para a página 10. Ok. Quando nós fizemos aqui em Porto Alegre uma ocasião, uma semana de estudos, nós tiramos um dia para irmos até as videiras de Bento Gonçalves. Fizemos inclusive uma aula numa daquelas vinícolas, não era, era o inverno, então os campos estavam, não havia uvas tão bonitas como essas em maturação que vocês estão vendo aí no monitor. E fizemos uma aula ao sol, aquele dia fez um sol lindo, nós sentamos em roda, num gramado, numa daquelas vinícolas e fizemos uma aula lá. E a aula era o mundo como construção, o mundo como representação, era a aula daquela vez. Pois bem, algumas pessoas, elas precisam que elas levaram tão longe a desestruturação, a desorganização mental para tantas coisas, que elas precisam de um sólido e continuado aporte organizacional para poderem voltar às bases de pensamento que eram delas. Ok? Vejam o que eu quero dizer. Hoje existem muitas terapias que exploram isso. Desde terapia na qual você coloca uma criança, um velho, andando a cavalo, ou você coloca com pequenos animais domésticos. Mas aqui eu busquei uma outra imagem. Você pode fazer tudo uma reeducação existencial a partir de uma videira, no qual, diferentemente do exemplo anterior, no qual o sobrinho do Walter vai visitar a linda fazenda que o tio tem, imensa tal, aqui não, aqui ele não vai visitar, ele vai ficar com o tio dele e vai acompanhar, vai cultivar a videira, vai ter todos os cuidados até a colheita, que nesse caso, a título de ilustração, ainda é manual, que é lindíssima, né? A colheita manual das uvas é qualquer coisa de muito bonito. A pessoa tirando carinhosamente cacho por cacho, tendo cuidado com cada gominho, com cada uva, é muito bonito. Então, e algumas pessoas, elas acompanhando desde do cultivo do parreiral, os cuidados, onde ele é colocado e tem todo um cuidado, desde a localização em relação ao sol, à água, ao clima, à altura do terreno, clima, acompanhando todos os cuidados até lá no final a colheita, alguns você pode atrelar esse elemento semiótico, desde do cultivo do parreiral até o final, a colheita das uvas, você pode atrelar a lições importantíssimas. Sabe, como no livro de Salomão vocês têm isso, né? As estações e tudo direitinho. É muito bonito e algumas pessoas precisam disso para se reeducarem existencialmente. Elas tomaram licenças nocivas quanto ao pensar, a cabeça ficou uma bagunça. Elas mesmas já não compreendem muito as próprias coisas, atribuem a coisas muito improváveis, motivações existenciais. Às vezes, esse é um caminho muito bonito de reeducação dos processos mentais existenciais. Vou fazer aqui uma última parada. Bem, então, uma das colocações, a dessa colega que falou agora, ela colocou, então, quando eu vou assar um bolo, quando eu vou dar comida para os passarinhos, eu já imagino os passarinhos chegando, faço assim, isso é treinar os verbos mentais? Eu diria, isso também é treinar os verbos mentais, mas isso é assim para a colega. Para algumas pessoas, isso é um fator que gera grande ansiedade. Elas, quando levam comida para os passarinhos, para alguns, o próprio ato de levar já produz o verbo mental, ela já se sente bem. Não é preciso mais nada, nem que o passarinho apareça às vezes. Só o ato em si já se fez por valer. Outros não. Outros, eles ficam mais felizes em planejar o ato do que propriamente na consecução dele. Para cada um é diferente. Ao longo da historicidade, a gente observa a pessoa nos narrando como é que ela produz os verbos mentais, os tropeços que ela faz. Alguns, por exemplo, constroem verbos mentais insidiosos, incisivos, contundentes. Elas sonham, agora, então ele tem uma concessionária de automóvel, ele pensa, eu vou vender 10 mil automóveis e vou não sei o que e tal, e gera um fator de tração imenso com relação à vida dele. Ele, ao invés de melhorar, piora muito. E aí você sabe, olha como a pessoa nem sabe o que ela está fazendo. Um verbo mental, ele precisa ser, na minha opinião, producente, produtivo, é consequente. Ele tem que estar em consonância com a sua vida e não contra você e sua vida. Né? Então, às vezes, você arregimenta verbos mentais, mas padece muito. Alguma coisa não está bem. A não ser que você estava buscando exatamente isso, o padecimento, a angústia, essas coisas, não é? E há todo tipo de fator. Tem pessoas que já fizeram cursos comigo, educação do pensamento, terapia por imagens. Elas, eu encontro a pessoa e diz, ah, professor, eu faço essas coisas e ao invés de melhorar, eu pioro tanto subjetivamente, fico tão para baixo. Alguma coisa está acontecendo. O que é? Vamos pesquisar. Não é? Por exemplo, algumas pessoas colocam verbos mentais alienantes. O sujeito mal sabe ler e escrever e já pensou que vai ser isso, vai ser aquilo, vai conseguir propriedades, vai conseguir felicidades, atropelando uma série de elementos e colocando tão distante que ele mesmo acaba desfazendo o sonho que antes até estava de bom tamanho. Sempre quando a gente trabalhar verbos mentais, terapias por imagens, primeiro passo, vamos ver a historicidade dessa pessoa. Vamos ver a estrutura do pensamento dessa pessoa. Vamos ver se isso é adequado a essa pessoa. Nem sempre o que uma pessoa deseja é producente a ela. Às vezes é o fim dela e ela não sabe. Todos esses cuidados são fundamentais. Agora, à medida que o curso avança e que vocês vão aprendendo essas medidas de alteridade, respeito com vocês, com as imagens mentais, com os verbos, lembrem que são seres vivos, entre aspas, diferentes de nós. Mas as coisas, as imagens, as ideias, tudo merece tanto respeito quanto qualquer outra coisa. Respeito. Elas não estão aí para você chutar e jogar fora. Elas estão para conversar com você na existência. Uma criança que tem um ursinho de brinquedo, isso para ela, não, para você pode ser um ursinho, uma coisa, um objeto que você pode jogar fora porque está velho. Para a criança pode ser um grande amigo existencial, alguém que ela ama. É tão vivo quanto você é vivo para ela, às vezes mais. Sabe, compreender isso é fundamental. À medida que você a compreende, aprofunda, você vai tendo maior fluência e respeito. Humanidade, alteridade. É isso, é o caminho para a gente aprimorar o nosso mundo, não é? Saber que uma flor, um passarinho, uma pedra, um rio são dignos de amor e respeito tanto quanto somos, pelo menos, não é? Por favor, cliquem lá, ir para a página 11, estamos chegando ao final da nossa aula. Olhem que linda essa imagem da página 11. E ali, na página 11, tem um enunciado que diz: para quem você levaria estas flores? Eu já, de primeira mão, levaria para minha esposa, porque ela ama. Ela olhou essa imagem e disse: ai, que linda essa imagem. Levaria para ela. Mas levaria também para a existência, para a vida. E aqui a proposta é assim, olhem, gente, aprendam isso. Eu estou pintando um enorme mosaico para vocês, mostrando as várias aparições, inserções, as maneiras como os verbos mentais, os conceitos e os elementos surgem nas nossas vidas, são construídos por nós. Essa cestinha, alguém esqueceu, foi fazer um piquenique num lugar lindo e acabou esquecendo essa cestinha com essas flores. Ficou para você. O administrador ali que cuida estava passando com a sua bicicleta e disse: olha, alguém esqueceu, pode ficar com esse vasinho para você, com essas flores. De modo similar, a vida nos propicia inúmeros verbos mentais. Olhe, você vai para sua casa, você vai para o seu trabalho, você vai ler um livro, você vai passear, você vai almoçar e os verbos mentais estão por toda parte, presentes existenciais, carinhos para a vida, elementos que hidratam a nossa alma. Muitas vezes você pode simplesmente usufruir disso por seletividade. Quer dizer, você olhou essa linda imagem no campo e disse: sabe de uma coisa, eu vou deixar, já me bastou ver essa linda imagem no campo, já ganhei um presente só de alguém ter esquecido e eu ter olhado isso. Vou deixar para quem vem depois aí, talvez queira e leve. Vai ser a minha maneira de agradecer. A cada momento da sua vida você tem N possibilidades de escolhas, de caminhos. Muitas vezes eu sei, nós temos preocupações, não é? Temos problemas, eu sei, isso acontece. E às vezes esses problemas e essas coisas são muito fortes, nos angustiam. É natural. Nós somos seres humanos, somos criaturas vivas e temos problemas às vezes. Isso é parte da nossa jornada. Se você é muito forte na construção de verbos mentais, na construção das terapêuticas por imagens, imagina o que você pode fazer. Olha, muitos de vocês são pais. Vocês nunca passaram por um momento assim no qual uma criança chora e você diz: olha, não chora, eu sei que é chato, você queria tanto tal coisa, mas lembre, amanhã vai ter sol, a gente pode ir no parquinho, a gente pode brincar na gangorra que você gosta, a gente pode brincar no balanço, amanhã, olha aqui, ó, no meu celular está dizendo que amanhã vai ter sol. Você vai sair mais cedo da escola, vamos aí, você gostaria de ir? Você construiu uma imagem, você construiu um verbo. E a pessoa, a criança, às vezes pega isso e para de chorar. Você vê ainda a lágrima secando no rostinho dela. Você acabou de utilizar isso. Claro que eu imagino que você vai ter os cuidados éticos, morais e todos os demais, não é? Não vai mentir para a criança e no outro dia tem sol e ela está prontinha para ir, de bonezinho e tudo, e você diz, ah, não, não vamos não. Aí você está criando aí confusões que você mais tarde vai ver o que é isso para a existência. Procure, dentro daquilo que é possível, ser producente com os usos dessas questões e respeitoso. Você verá, elas funcionam e funcionam muito numa época como a nossa. Em muitos ambientes e contextos, as terapias por imagens, elas são decisivas. As imagens mentais, os verbos mentais, para algumas pessoas, são decisivos. Não é? E... então, por que não propiciar isso em abundância, em grande número? Multiplicar, produzir isso, não é? Fazer do mundo algo melhor. E quando eu falo isso, eu não estou falando apenas em flores, não. Eu estou falando em muitas outras coisas. Em juízos, em valores, em buscas, não é? Em alma, em coração. Que tipo de sentimento, por exemplo, conversaria harmoniosamente com esse vasinho e com essas flores? E que tipo de estado de espírito conversaria com essa emoção, com essas flores? E que pessoas estariam bem nesse contexto? E assim vai. Você vai reproduzindo, trazendo vizinhos, fazendo, aumentando as composições. E quando você vê, você é muito fluente nisso. Algumas pessoas adquirem uma tal fluência que é algo encantador de se ver. Sabe? Como diante de um mundo que está afundando, algumas pessoas conseguem trazer raios de sol. Não quer dizer que elas vão conseguir salvar o mundo. Às vezes não vão conseguir. Não é? Mas é um mundo que terá raios de sol, sim. Por favor, lá embaixo, ir para a página 12. Clique. Só tem mais 3 folhas e depois estará tudo terminado aqui. Na página 12, olhem que linda paisagem do outono que nós temos aí. Na página 12, o enunciado diz: condições para a travessia. Essa lição é muito bonita, sabe? Não são poucas as pessoas que, para poderem viver as imagens que você propõe, seja na clínica, seja na vida, elas vão colocar condições. Por exemplo, você convida uma amiga sua, olha, vamos caminhar pelo bosque, agora é o final do outono, as árvores estão escuras, as folhas estão todas douradas, a maioria delas já caiu compondo uma tapeçaria, vamos caminhar pelo bosque? E a sua amiga diz, de jeito nenhum que eu vou, eu tenho medo. Deve ter aranha entre as folhas e outros bichos. Eu não vou, não. Tenho medo de fazer isso. E você diz, olha, tem um caminho que eu conheço, que é a travessia toda em madeira. Eles construíram uma espécie de trapiche, um passadiço todo em madeira, em treliças de madeira. É muito seguro, muito bonito. Eu vou te mostrar a foto e você mostra essa foto. Imediatamente, a condição foi atendida para que a pessoa caminhe com você no bosque. E aí ela diz, ah, que bom, vamos caminhar então, vamos. Essas condições para que certos elementos possam ser vivenciados, muitas vezes são determinantes. Você está trabalhando com a pessoa e diz, doutor, tudo que eu gostaria na minha vida era de ter paz. É isso que eu mais quero na minha vida, paz, o senhor entende? E claro, você está começando a clínica, você não sabe o que ela está dizendo com isso. Você diz, olha, deixa eu conhecer a tua historicidade, e aí eu vou poder compreender melhor isso, tá bom? E à medida que você trabalha a historicidade dessa pessoa, você vai aprofundando os elementos, caminhando com eles, sabe? E vai entendendo o que ela quer dizer por ter paz. Ela quer uma casa que fica no meio desse bosque que vocês estão vendo aqui, ó, com esse passadiço de madeira todo. amadeirado. E aí, só que ela constrói isso de uma maneira que parece que quando o vento sopra, desaparece. Quando há um problema, ela até duvida dessa construção de poder ter paz na vida dela. E em outras coisas. Se esse é o caminho da clínica, ou seja, se você vai usar a terapia por imagem com essa pessoa na clínica, você já sabe, tem que construir isso, atender condições, fazer movimentações de caminho, saber que ela vai tropeçar, vai duvidar, vai recuar, vai misturar coisas, até que finalmente, às vezes meses de trabalho, para a pessoa finalmente construir de uma maneira sólida. E depois de construir, alguns têm que vivenciar o que construíram. E pode vivenciar de muitas maneiras. Você pode dizer, olha, todo dia você vai passar por essa estradinha, por esse caminho de madeira, carregando a sua cestinha com pães que você trouxe da padaria para chegar em casa. Aí troca a imagem mental e coloca outra questão e outra e outra e outra, até que isso se torna firme na existência da pessoa. Conversa com os demais tópicos e ela não tem mais qualquer restrição. Isso é parte da vida dela. Às vezes o trabalho é bastante longo. Por favor, clique em ir para a página 13. E aí está. Essa é uma das imagens lindas da nossa aula de hoje. Convite para passear. O que é isso? Olhem, algumas imagens que você proporá, que você colocará para a pessoa, elas são apenas elementos para que a pessoa possa dar o aceite dela para essa caminhada que inicia. Então você, às vezes, diz para ela, olha, que gostaria de descansar esse final de semana num sítio que eu tenho aqui perto. E a pessoa diz, o que, que tem lá? Você diz, eu tenho uma pequena canoa pintadinha de azul. Ela, na verdade, ela é bem velhinha já, mas ela é boa. A manutenção foi bem dada. E um lago. Um lago muito extenso, ele abrange várias propriedades, ele é muito lindo. Ele é todo cercado de grama, muitos passarinhos, muitos pinheiros. É lindo lá o lugar. A gente pode pegar o barquinho quando a gente chegar, a canoa, e remando suavemente pelo contorno do lago, pertinho da borda. E vamos até a casa lá da minha vizinha. Ela faz o jantar, precisa ver que jantar que ela faz. Ela assa legumes no forno de barro que ela tem. Nossa, mas é tão bom. E aí a gente fica conversando na varanda até altas horas, as estrelas no céu. É muito bacana. Tudo isso que você fez foi um convite para a pessoa entrar nas imagens, entrar nos verbos mentais. Okay? E uma vez lá dentro, ela conversa com os outros mundos dela, as outras coisas, e aí sucessivamente há derivações. Cliquem, por favor, em ir para a página 14. Olha aqui, ó. Canta a vida que canta, na página 14. Pois lá, quando esse seu amigo, essa sua amiga aceitou ir para o sítio com vocês, vocês ganharam muitos presentes. Muitos vizinhos lindos que tem lá nos seus contornos dos verbos mentais, das terapêuticas por imagens que você construiu. Por exemplo, a própria vida, às vezes, as coisas que nós convencionamos na sociedade dos homens como inanimadas, brutas, elas, às vezes, promovem e fazer vida muito mais até do que a vida que muitas vezes nos habita. Então você está com a sua amiga chegando perto lá já da casa da sua outra amiga onde vocês vão jantar, e ao entardecer ela olha e enche os olhos de lágrimas. Ela diz, sabe o que, que eu vi com aquelas roupas dançando ao sol, aquelas roupas brancas na varanda presas por pegadores de madeirinha, tudo. Eu parecia assim um monte de crianças dançando e cantando em roda ao sol. Vê se não parece, elas se mexendo. Lembre que para onde você andar, se há uma estruturação e uma organização prévia de elementos, ali se construirão mundos, por vizinhanças, por contextos. Você não precisa fazer todo o trabalho o tempo todo, você precisa fazer algumas coisas quanto ao trabalho. Muitas outras serão feitas automaticamente. Aliás, você não precisa, a sua parte será a fruição, usufruir em grande parte desses elementos. Hoje, a vida de cada um de nós, se vocês pararem e observarem, é assim. Nós já construímos a vida e organizamos como ela é. A gente está usufruindo, desdobrando, tendo mais daquilo que já é o mesmo, e é uma dobra aqui, uma dobra ali. É como a gente construiu as nossas vidas. Podemos construir diferente se quisermos. Podemos fazer ajustes para que ela se torne mais condizente com o que somos. Pode, não é? E agora vamos para a última imagem, ir para a página 15. Olhem que linda esta imagem, gente. A Toscana, na imagem, uma homenagem à linda Toscana, onde estivemos aí o ano passado, né? Nossa viagem retrasada. Ano passado foi a Grécia. Ah, e aqui eu quis apenas já fazer a ponte para as nossas próximas aulas, para onde a gente está indo, tá? Algumas pessoas, e não são poucas, elas em várias áreas da vida delas, elas já coincidiram as imagens com o sensorial, com a vida em vários segmentos muito amplos. Elas já não diferenciam mais a imagem do sensorial, da emoção. Alguns, em algumas áreas da vida, elas construíram amálgamas existenciais, ok? Grandes amálgamas, e já vivenciam isso. É um fluir constante, são áreas nas quais há uma grande força existencial, como nessa imagem que vocês viram aí. Ao fazer isso, aquilo que é, a pessoa já não vai mais diferenciar, você vai dizer para ela: ah, isso que você está fazendo é um sonho, e ela vai te olhar surpresa. Está tudo conectado. Vou dar um exemplo concreto para vocês. A pessoa está aí na Toscana, nesse lugar que a imagem mostra. Muito bem. Aí, nessa imagem, ela já vive, o pensamento dela já está atrelado a isso, isso já está no pensamento dela. Ela levanta de manhã e vai colher as uvas nas videiras da Toscana. Tudo, o sonho é concreto, a concretude é o sonho. Ela fez um amálgama de todas as coisas. É muito forte, é muito bonito, muito profundo. Em vários segmentos das nossas vidas, podemos levar as coisas para esse referencial. Alguns conseguirão mais, outros menos. Isso varia conforme a pessoa. Chegamos ao final da nossa linda aula de hoje. Eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, questões, considerações, e depois, como sempre, vão receber a aula em som muito bem gravado para que possam revisitar e aprofundar aqui os conteúdos, tá bom?